Chama-se Fado Tropical, o tema que acabamos de escutar é da autoria dos Humana Taranja, é um dos singles já lançados daquele que será o próximo álbum desta banda do Barreiro. É um quinteto composto pelo Guilherme, pelo David, pela Marta, pela Filipa e pelo Afonso. E agora vamos estar todos à conversa, à exceção ao David, infelizmente não pode estar presente, mas os restantes quatro elementos da banda estão aqui comigo, ligação via Zoom. Viva Humana Taranja, sejam muito bem-vindos ao Português Suave.
Olá.
Olá. Bom dia.
Bom dia. Desde logo achei muito curioso, acho curioso o nome. Eu normalmente não tenho memória de perguntar a razão do nome à banda, mas neste caso acho mesmo o nome assim algo exótico e já lá vamos. Mas okay. Também achei curioso e muito interessante que quando estávamos a combinar a conversa, eu perguntei quem é que vai estar presente. Pensava que ia estar um ou dois elementos da banda e a resposta foi: vamos estar todos. E achei isso muito, muito interessante. Não estão todos, porque o David provavelmente terá tido agora um impedimento de última hora, mas achei muito interessante. Isso dá logo uma noção do coletivo extraordinária.
A gente antes de sermos banda também já nos conhecíamos e já éramos amigos e tal. Depois foi fortalecendo por causa da banda, mas a gente já se conhecia antes da escola.
Isso, não
é? Então... Já vem de trás.
E também estamos de férias, por isso temos tempo para estar aqui agora.
Também.
Claro que isso ajuda, mas mesmo assim o facto de terem essa intenção de estarem todos juntos é um ótimo sinal. Vocês conhecem-se do secundário, mas o secundário também não deve ser assim um tempo tão distante. Vocês são todos relativamente novos. Falem então um pouco do percurso da banda até chegarmos, daqui a pouco vamos chegar ao Fado Tropical. Mas vamos recuar para contextualizar este vosso percurso. Vocês creio que surgem em 2018, é isso? Quatro aninhos de atividade, sendo que, enfim, depois houve aqui dois anos meio em suspenso. Mas falem então deste percurso e já agora também o Humana Taranja, porque acho curioso, enfim, também haver este Taranja e não Toranja, porque inclusive é, por exemplo, no site do Music Box, quando aparecia lá o concerto que vocês tiveram recentemente com o Suave, aparecia Humana Taranja. É melhor, aparecia Humana Toranja, agora já estou habituado.
Ah, era Toranja?
Aparecia, provavelmente terá sido uma correção automática, acredito, e as pessoas não repararam. Mas porque lá está, porque também dá aso a esta confusão. Mas fala então do vosso percurso, como é que vocês, que caminho é que vocês fizeram para chegar até a este ano 2022, quando estão a preparar também a edição do vosso mais um álbum, porque uma vez que vocês editaram também um 2020, mas passo-vos a palavra. Falem-nos então um pouco deste vosso percurso.
Então, isto começou um bocado de uma forma estranha, que eu e o David, que não está cá, nós tínhamos uma banda e essa banda acabou com outro amigo nosso. E tipo, nós tínhamos vontade de continuar a fazer música e estar a tocar e tal, e eu tinha umas músicas e começámos só a praticar e a gravá-las, tipo em casa, com o microfone, tudo bem escáfio. E não era nada assim de sério, não era suposto ser uma banda no início, era suposto ser mais um projeto que a gente fazia. E que depois, à pala do Nick Nicotine, nós estarmos inseridos no programa Jovens Músicos, ele convidou-nos para vir tocar ao Barreiro Rocks. E aí teve que formar-se uma banda, que foi quando eu chamei a Marta e a Filipa e o Afonso para virem tocar connosco. E pronto, foi só assim, foi tipo tudo bué à toa, que depois em 2018, 2019 meio que se formalizou tipo num projeto a sério, e depois a pandemia meio que matou um bocado a vibe. mas pronto, a gente ainda lançou o Quase Vivos, que é tipo a edição em banda das músicas que eu e o David estávamos a gravar em casa, tipo no armário. portanto, é assim um início um bocado complicado. Desde já, o nome Humana Taranja tipo, tem sentido nenhum, é completamente à toa. Isso representa-nos como banda. e pronto.
O vosso nome é uma espécie de manifesto já. Não, isto é uma confusão e não levem.
É suposto.
É isso.
É suposto. Aliás, nos primeiros concertos que a gente dava, tipo, a maior crítica que a gente tinha é: vocês ouvem uma música tão bem parada, vão ter tão bem tipo bem barulho e tal. Sim. Era tudo demasiado dinâmico.
E não sabíamos tocar.
E não sabíamos
ainda
tocar.
Não sabemos, yeah, nessa altura sabíamos menos.
Sim, não, é que tipo, no início, tipo, eu sabia tocar muito mal guitarra. Eu não, na antiga banda que tinha com o David tocava bateria. O Afonso não tocava bateria. O Yala já tocava guitarra, mas também era pouco.
Yala é o David.
Yeah. Exato, yeah. O David, yeah. A Marta e a Filipa, tipo, elas só faziam coros na altura.
Sim, yeah, não tocámos,
e depois toda a gente aprendeu a tocar uns com os outros, basicamente.
Muito bem. E entretanto, vamos fazer esse ponto de situação. Vocês editaram Quase Vivos. E antes há pelo menos no Spotify é possível ouvir isso, são os esquiços, não é? Os temas mais em modo demo, e depois vocês gravam isso, diria já, com outra produção, com outro cuidado, entre aspas. Portanto, esse é o vosso, diria para já, o vosso único, a vossa única edição, e para breve temos então no horizonte um novo álbum de onde vai fazer parte o tema que escutamos há pouco, o Fado Tropical.
Exatamente, exatamente.
Vocês podem nos dizer quando é que planeiam editar esse novo álbum?
A gente tem o objetivo de lançá-lo dia 30 de setembro. Estamos agora a acabar as captações e começar as misturas. E tipo, a gente já tem outro álbum para gravar, este já devia estar feito tipo há um ou dois anos, no mínimo. Então a gente só está naquela, tipo, agora é só mandar coisas cá para fora, assim que dá. E pronto, é isso, aquele álbum acho que vai ter tipo 8 ou 9 músicas, se não me engano, a contar com estas duas que já foram lançadas. E pronto, é aquilo que a gente toca ao vivo agora, na verdade. Aliás, é o que a gente já toca ao vivo, tipo, pelo menos... há 2 anos.
Então vocês já estão a apresentar esse material que ainda não foi lançado, está a ser apresentado ao vivo.
Nós já estamos a apresentar músicas ao vivo, não do próximo, mas do outro a seguir.
Exato.
Portanto, isto já está aqui uma...
É porque aborrecimento é um problema sério e tipo, as primeiras músicas tipo, eram fixe, mas a gente já ultrapassou as...
Já as ultrapassámos,
ok. Obrigado.
Entretanto, essa criação que vocês estavam a falar, desculpa interromper-te, mas essa criação, vocês notam-se então que estão numa fase agora particularmente criativa, diria, é uma criação já mais coletiva também, que mudanças é que tem havido? Pelo menos em termos de produção, parece-me, é um som mais, pelo menos estes dois temas que eu tive a oportunidade de ouvir, comparando com o Quase Vivos, nota-se talvez um som mais limpo, enfim, aquele lado mais caseiro não está tão presente. São algumas das pistas que permitem já perceber essas alterações para o próximo álbum?
Nós agora estamos a ser produzidos pelo Nico Nicotino, e ele está a ajudar-nos no processo todo, e devido a isso, tipo, nota-se a diferença na qualidade da produção e tudo mais, as músicas.
E também estamos a fazer um esforço para fazer uma coisa mais a sério. O Quase Vivos, eu lembro que nós gravámos as baterias todas, foi tudo gravado 1 hora e meia. Foi tipo um take, segue para a frente. Mas agora já estamos a fazer uma gravação mais a sério, mas também já sabemos um bocadinho mais o que é que estamos a fazer, mesmo em termos de tocar os instrumentos. Então já estava uma atenção grande, mais para a parte da produção, não só, toca, grava e manda.
O primeiro foi bem agressivo. Foi tipo, a gente chega aqui numa tarde, gravamos tudo e tipo, vamos embora, e ficou tudo bem mal feito. Mas pronto, isso não se diz.
É importante, figuras como o Nick Nicotino, vocês já falaram dele 2 vezes, estamos a conversar há 9 minutos e vocês já falaram dele 2 vezes. É uma pessoa muito, muito importante para vocês e para a cena musical do Barreiro, acredito.
Tipo, se não fosse ele, tipo, a gente não estava cá.
Ele já tem a estátua aí no Barreiro?
Não, mas devia.
Já vi.
Vamos tratar disso.
Acho que sim.
Na verdade, a gente está a fazer a entrevista no estúdio que é dele.
Sim.
Pronto, está ali noutra sala.
Exato. Tipo, a gente tem ajudado aqui porque a gente tem uns projetos paralelos que é o EIPACHU, que é a Associação Cultural que foi criada pelo Pix, pelo Nicotino, e a gente agora está na associação e estamos todos tipo, juntos a trabalhar num estúdio e tal. Portanto, tipo, nada disto acontecia se não fosse o Pix.
Que é o Nick Nicotino.
Que é o Nick Nicotino.
Sim. Que é o Carlos Ramos, que é o Nick Suave.
Exatamente.
Pois, eu conheço, quer dizer, falei com ele uma vez ou duas, quando os Tech Tups tocaram Há uns anos, perto de Braga, no Whisky Bar, um bar em Prado, uma vila perto de Braga. Na altura falámos, então já falei com ele pelo telefone, também enquanto suave, também já destaquei discos dele, e mesmo não conhecendo a cena musical do Barreiro em loco, ou seja, nunca estive aí, mas consigo perceber a importância que ele tem, um agente que imprime aí muito dinamismo pelas bandas de que ele faz parte, e depois por esses eventos, o Barreiro Rocks, a Ipachuco, e fiquei também agradado quando percebi que vocês estavam também a trabalhar com essa organização, com essa associação. É sinal que as coisas continuam, enfim, que essa semente já germinou, porque é em Malta Nova a dar continuidade a esse projeto, porque de facto o Barreiro tem uma cena, pelo menos em termos musicais, muito própria, não é? Querem-nos dar também um pouco desse, umas pinceladas sobre o que é que passa por aí?
Tipo, eu tenho uma teoria que é, durante muito tempo, o Barreiro era uma península musical, tipo, muito perto de Lisboa, mas longe o suficiente devido a transportes e tudo mais, que tipo, havia um desconexo, tipo, não, tipo, era uma terra à parte de tudo e de todos, e meio que teve que se autodesenvolver, e passando bué por esta parte do rock e do DIY, e do garage, blá blá, dos concertos numa cabana, tipo, bem escáfia lá no meio, tudo escuro, estás a ver? Tudo ao molho e fé em Deus. E que fez, tipo, as pessoas aqui terem a vontade de fazer... Exato, tipo, as pessoas têm que fazer as coisas que querem ver e ouvir aqui. Uhum. E pronto, isso...
E vocês cresceram também com esse espírito, não é? De perceber que tem que fazer as coisas.
Exato, exato. Tipo, eu e o David fomos os primeiros deste grupo aqui a estarmos neste ambiente, tipo, dos concertos no Barreiro e tal. E a gente ia, tipo, com 14 anos para concertos nos Pincheiros, onde eram só cotas de 40 anos, tipo, tudo ao mosto e, tipo, tudo bué da louca, e, tipo, a gente só chegou lá e ficou, tipo, o que está a acontecer? Eu nunca vi isto na vida. Eu não conheço estas pessoas.
Também só tinhas 14 anos, não era suposto teres visto isso na vida.
Pois, também é verdade, também é verdade.
Mas mesmo no Barreiro Rocks, nós chegámos a ir às últimas 4 ou 5 edições e nós éramos sempre os mais novos lá, mas para aí por 15 anos, fosse preciso. Era sempre uma diferença...
Mas era sempre bué da louco.
Não, nós curtimos bué. Mas eu acho que houve um bocadinho agora, tipo, nos últimos anos, houve um bocado... Deixou, ou seja, havia a geração aqui da música do Barreiro, e a geração da Pachuca e destas associações todas, e depois se calhar houve um bocadinho de desconexo para as gerações mais novas. Portanto, tipo, não se via muita gente na nossa cidade, e nós estamos a tentar agora trazer um bocado aí para a Pachuca, aplicar um bocado à nossa geração. Não esquecendo das gerações mais velhas, de toda a história da associação, mas tentando fazer com que funcione para as pessoas da nossa cidade, aquele festival que nós fazemos.
Nós fazemos o Chame os Amigos Fest.
É um bocado com essa ideia de ter duas ou três bandas novas, e depois metemos uma banda assim old school aqui do Barreiro para juntar as gerações e até acaba tentado a correr bem.
Isso é uma ideia muito, muito interessante. A Vera Marmelo tinha falado disso, desse festival. São vocês estão ligados à organização, à...
Nós somos a organização.
Okay, vocês são a organização.
Somos nós os Humana Taranja, mais três ou quatro amigos nossos aqui que também estão dentro da coisa, e somos nós. O Pix ajuda-nos com... ajuda-nos com o equipamento todo. É tudo dele, é tudo aqui no estúdio. É Ásia, tudo vem daqui. E depois ajuda-nos com...
Mentoria.
Com picas, exato, mentoria. Mas a organização em si, montar, desmontar, fazer horários, os identidades visuais, é tudo, somos tudo nós que fazemos.
Já agora, próximo, dentro desse ciclo, o que é que se avizinha?
Então, vamos ter a nossa próxima edição agora dia 23 de julho.
Vamos anunciar o cartaz hoje.
E podem anunciá-lo agora?
A primeira banda é Lebre Cinza, a segunda banda é Reta, a terceira banda é...
Os lendários, os míticos.
Broxis.
Eu, a propósito desta conversa, andava a puxar pela cabeça, a tentar lembrar-me de bandas que conhecia daí, e lembrei-me dos Broxis, já não estive a ver há pouco a página de Facebook deles, e aquilo é uma coisa.
Vai ser engraçado.
Se eu pudesse, ia aí ver, pelo menos para ver os Broxis, gostava de ter essa oportunidade.
A gente arranja guests.
Que dia é?
23 de julho, é um sábado. Não é este sábado, é o próximo.
Vale a pena um saltinho ao Barreiro, deixem ver.
Eu acho que sim.
Bem, malta, estou a adorar a conversa. Vamos, já escutamos então o Fado Tropical. Temos agora o Destino. Aqui também um lado épico neste tema. É algo que vocês exploram também. Tem assim um lado assim de... Não sei se são as vozes, a forma como surgem. Isto são experiências que vocês vão fazendo. O Carlos, o Picos, também vai tendo algum... Vai dando alguns inputs, algumas indicações. Este trabalho de produção também, como é que vocês o estão a preparar e de que forma é que vocês estão também a descobrir este novo mundo de possibilidades?
Ok. Eu vou antes. Normalmente o que acontece é eu que componho e escrevo e etc. E depois, passada essa fase de pré-produção, tipo do escrever, etc., passa-se para o estúdio, para a sala de ensaios e tipo lá. A banda, ou seja, os outros quatro elementos dão a opinião e modificamos as músicas e que ficam tipo a soar não muito diferentes, mas completamente diferentes daquilo que ficavam antes. E depois passa outra vez pelo filtro Picos e produção. Sim. E dicas que ele dá e tipo, eu descobri uma técnica que era Ostrich, que é tipo só barulho.
Mas no caso desta música em específico, a maneira como nós gravámos, mesmo aquele final, aquela parte. Aquela parte grande foi mesmo com o objetivo de ser isso, não? Até não gravámos, nem gravámos como costumamos tocar.
Sim,
por exemplo, pelo menos na minha parte, foi muito à base de montar tipo 10 pratos e fazer os pratos todos para criar barulho e não sei o que. Portanto, sim, acho que nessa música fomos um bocado atrás desse som. Assim,
a gente até utiliza as gravações como experimentações de som, tipo.
Sim.
Tipo, o que é que se pode tipo, estragar aqui para ficar mais fixe? Na Fado Tropical há fuzz de uma bateria. Eu fiquei bué, tipo, à toa quando, tipo, vais a meter fuzz de uma bateria. E depois metemos, e ficou nice. Coisas assim do género. Outra vez digo, uma na taranja, não bem à toa, banda bem à toa, mas que bate bué.
Muito bem, eu sou também testemunha disso. Malta, agradeço a vossa presença. Um abraço ao Guilherme, à Marta, à Filipa e ao Afonso, e ao David, e ela que infelizmente não pode estar presente, mas... Espero ter a oportunidade de vos ver em breve. Seria também interessante uma visita aqui mais a norte, não ficarem só pela Península do Barreiro.
Eu adorava ir tocar a norte. Francesinhas, meu. Vai dar bom.
Francesinhas é o início, isso é o início, pois ainda há muitas coisas para descobrir.
Eu prefiro Boé, o norte, ao sul.
Temos aqui um sítio por cima da Rádio Universitária, muito bom para vocês tocarem, o Café Concerto Rumo by Mavi. Que é um espaço, está aliado também à Universitária, dei uma espreitadela. Espero ver-vos e ouvir-vos. Um abraço e agradeço a vossa presença. Vamos fechar então com o Destino.
Obrigado.
Obrigado.
Deus então, tudo bom.
Tchau.
Obrigado.